Você está ouvindo o podcast Umbanda EAD, um bate-papo umbandista com reflexões sobre a vida, apresentado pelo sacerdote Rodrigo Queiroz.
Muito bom dia, saravá, axé, mojubá. Pegar aqui o cafezinho. Bom dia, Umbanda e o comunidade Umbanda EAD, senhoras e senhores, estamos iniciando mais uma semana extraordinária. Maravilhosa, é segunda-feira, dia de começar o dia saudando Exu Mojubá, Exu Laro, Exu, Exu Mojubá, Inina Mojubá, Exu, Kobalaro, Exu, Exu. Abre o nosso caminho, nos guia, nos fortaleça, nos inspire, proteja-nos e fortaleça o nosso Ori, para que nossa consciência esteja sempre fixada no caminho do bem, do amor, da verdade, da transparência e da honestidade. E sobre honestidade, que a gente precisa estar sempre conversando aqui, né, sobre Umbanda. Umbanda é mesmo uma religião complexa, né? Complexa! Porque não há nada em definitivo nela, né? É engraçado que após o Ubuntu, né, a nossa pós em Teologia, Cosmologia e Cultura Afro-Brasileira, tem me possibilitado acessar saberes que eu ignorava, né, por uma questão de foco, né, de interesse e tudo mais. Então, quando eu começo a estudar os candomblés, a história, né, dos processos, as constituições, as tradições de matriz africana, a gente percebe que é mais fácil entender os candomblés, por exemplo, do que entender a Umbanda. Pois é. Bom, hoje é dia de café e axé. Eu tô com o meu café, já é o terceiro da última hora. E a gente vai abrir aqui, então, o nosso papo à vontade. Café e axé é o nosso diário do médium do Segundou. Toda segunda-feira eu abro aqui o microfone para você fazer a pergunta que você quiser e eu respondo. Você manda no peito e eu devolvo no ângulo, né? E vamos lá então. Pai Rodrigo, sobre padê para Exu, vi alguns que colocam bife frito. Tem certo ou errado sobre ser ou não cru? Ó, Gabriele, eu particularmente não uso nem bife, né? Então, o padê original, o ipadê, o ritual de ipadê originalmente no culto iorubá, não vai nada, é a farinha com dendê, basicamente isso, né? E a quartinha com água. Então, a gente precisa saber no que a gente está se apoiando, né? Quando chega na Umbanda, aí o padê vira tipo uma oferenda, né? Mesmo ali, que vão tomar novas características. E nesse sentido, vai ter quem faça com azeite de dendê, pimenta, vai incorporar cebola, vai colocar bife e tudo mais. Então, o mais importante saber é o que você está fazendo, para que você está fazendo, né? Não reproduzir uma receita apenas do que você viu, né? E aí, é isso que eu estou te dizendo. Então, se você aprendeu com bife, é para quem te ensinou que você deve perguntar. Mas é cru? É frito? O que que é? Eu não faço nem com nada. É só o azeite de dendê, e a farinha, marafo, e ali eu faço o ritual, né? Eventualmente, dependendo do objetivo, eu quero algo mais quente para quebra de demanda, alguma coisa assim, aí eu vou pôr pimenta. Se eu quero algo brando, apaziguador, então vou fazer às vezes só com azeite de oliva. Então tem várias situações, né, que a gente precisa saber o que está fazendo. Pai, o que você acha sobre o assunto? Oferenda para Exu Mirim, os 9 copos de Guaraná, Marafo e Pera, que está sendo divulgado aos 4 ventos sem preparo algum das pessoas ou a responsabilidade que se deve ter. Analise, está sendo divulgado aos 4 ventos, mas esse vento não bateu aqui na minha porta. Eu nem estou sabendo disso, não sei do que você está falando. E a pera é novidade para mim, né? A relação de pera com Exu Mirim, enfim. Não sei do que você está falando. Pai, amei seu moletom, top demais, é mesmo. Você pode adquirir na nossa loja de roupa da em parceria com a Reserva. Isso aqui é padrão Reserva. Cada produto que você compra lá vira cinco pratos de comida. Esse projeto social é bem legal e é material de primeiríssima qualidade. Então entra aí use.umbandaead.com.br e você adquira lá. Tem as camisetas, t-shirt, tem o moletom branco e tem o preto, que é o que eu tô. E é isso, você pode comprar o branco para ir para gira e tudo mais. Flávia, Rodrigo, no início do desenvolvimento pode ocorrer, por exemplo, incorporação com a linha cigana, onde o guia roda e a pessoa fica tonta? Isso poderia ser mistificação? Não pode ser mistificação apenas, mas pode ser despreparo ainda, né? Então, é disso que se trata. Tem que ter maior concentração, maior entrega, tem que ter um preparo melhor, né? Analice, risada. Tal Márcia Fernandes anda falando sobre oferenda para tragédia. Eu não sei quem é Márcia Fernandes. Eu tô me sentindo o tiozão agora, né? Se vocês estão falando alguma coisa que tá acontecendo no TikTok, eu sou analfabeto do TikTok e pretendo continuar assim, né? A não ser que mude muito o contexto, mas. Eu tenho branco desse moletom quente e confortável demais. É bom, né? Também fiquei surpreso. Maravilhoso. Obrigado, Tito. Rafa, pai, qual a diferença entre o padê quente, frito e o padê frio, cru? Então, de novo, vou falar. O quente, para algumas percepções, é para objetivos de quebra de demanda, de descarrego, né? De ativação. De rupturas, né? E o frio, o cru, é para trazer harmonia, pacificação, abrandar a energia, nesse sentido, né? Pai, como você lida com as diferenças entre Umbanda propagada pelo Saraceni e todo o conhecimento dessa Umbanda e Candomblé preto, Axé? Boa pergunta, Nelson. Muito obrigado pela pergunta. E é algo que vocês vão me ver falar cada vez mais por aqui. Eu entendo, eu como praticante da Umbanda preconizada ali pelo Rubens, eu entendo qual é o papel, né, do Rubens na criação de uma vertente, que é a Umbanda Sagrada, assim como há outras. Acho não, né? Tenho certeza, entendo e venho me debruçando sobre isso, sobre a importância da gente que é simpatizante da obra do Rubens, fazer uma releitura, se debruçar em novas perspectivas, entender que é possível encontrar ali algumas coisas que podem ser reorganizadas, né? Enfim, tem essa questão mais sistemática, né? E no geral, eu não acho que eu acho que a gente erra, Nelson. A gente erra sempre quando quer falar, ficar numa discussão dicotômica, né? O que é dicotomia, né? Essa coisa do bem, do mal, do certo, do errado, do verdadeiro ou falso, né? E entender que a Umbanda Sagrada e a constituição da narrativa cosmológica ali da Umbanda Sagrada, ela pertence à Umbanda Sagrada. Querer dizer que não é errado, ao meu ver, é desonesto até. Então, por quê? Porque, por exemplo, Logunã e Ogunitá não existe, não é um orixá que existe no culto de orixá, né? Lá no panteão nigeriano. E de onde sai esse orixá, essa divindade? Então não é um orixá como tal, mas é uma divindade correlata ao orixá, né? Na mesma perspectiva de orixá. Então eu vejo que os estudiosos de Umbanda Sagrada também se perdem no processo de não compreender que o que o Rubens está falando pertence a esse segmento. Assim como o da Mata criou a Umbanda esotérica. Orixá, Iori e Iorimá só pertence a essa religião ou essa vertente de Umbanda, né? E quando a gente começa a olhar assim, a gente encontra a possibilidade de maior honestidade mesmo, histórica, antropológica e intelectual. Portanto, Nelson, o que eu entendo é o seguinte: existe a Umbanda sagrada, existe outras Umbandas, e a gente precisa saber que cada um tem seu campo, né? O problema sempre foi e sempre vai ser, a gente não vai ter solução se a gente continuar nessa discussão da Umbanda mais verdadeira. É o que eu falei aqui na abertura, né? Não tem Umbanda verdadeira, não tem Umbanda mais certa, mais errada, ou coisa parecida com isso. Aqui, ó, igual a Descubra o Seu Caminho. Qual vertente da Umbanda raiz sem alterações? Não tem isso. Isso é falácia. Agora, quando a gente vai falar assim, ó, Umbanda mais africanista, que seria Umbanda Molokô que surge no Rio de Janeiro, aí a gente tá falando aqui, ó, qual é a raiz da Umbanda Molokô? Aí tem o Tata Tancredo, né? Qual é a raiz da Umbanda mais espírita? Aí a gente tem o Zélio de Moraes, né? Agora, quando a gente fala qual Umbanda da raiz Umbanda raiz esotérica, aí você tem Benjamin Figueiredo e da Mata, que vai se apropriar dos conceitos do Benjamin e vai criar, organizar mais intensamente. Então, quando a gente quer falar de raiz, a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente fala assim, qual é a raiz do candomblé Angola? É uma coisa. Qual é a raiz do candomblé Queto? É outra coisa, né? Então, é isso que é apaixonante, né? Qual livro você indica para quem está iniciando na Umbanda? Um livro que vai lançar no mês que vem. Umbanda para iniciantes, senhoras e senhores, Rodrigo Queiroz. Mas tem muito livro bom aí sim para começar. Vamos lá. Depende do que você quer saber. Você quer saber Umbanda de forma geral, mediunidade e tudo mais. Então, Nelson, de forma geral é isso. Acho que a gente precisa entender assim: não tem Umbanda preta e Umbanda branca. Tem a Umbanda. A Umbanda é um campo religioso gigantesco em que a gente vai ter muitas nuances, muitas vertentes, né? Então é isso, a Umbanda do Saraceno é uma vertente, tem que assumir isso. Acho que quem segue ela tem que assumir isso, é uma vertente. E o que está lá na sistematização do panteão divino, as divindades, serve somente para uma Umbanda sagrada. Então, se você vive uma Umbanda Umblé, por exemplo, você não vai encontrar ressonância com Egunitá, Logunã, por exemplo, né? Então pensa por aí, né? Ah, bom, aqui aprendi com vocês o respeito aos orixás, respeito por Exu, os pretos velhos, baianos, ciganos, bandeira, misericórdia divina. Mesmo estudo aprendi a agradecer. Obrigado, irmão. Vamos lá? Nesse aspecto que o Nelson trouxe aqui, e eu gostei demais, Nelson, eu estava lendo aqui agora, eu ler um trechinho desse livro aqui do pesquisador Farlen de Jesus Nogueira sobre a história do Tata Tancredo, origem da Umbanda Molokô. Tem um trechinho aqui que cabe a nossa reflexão, ó. Ele tá estudando ali o seguinte. Vocês me permitem dar uma lida aqui rápido? Eu não costumo ler as coisas, né? Que é chato, né? Ele estava pesquisando a Umbanda ali desde a década de 50 a 79, mas ele vai tentar perceber o seguinte, ó. A história da Umbanda ter sido objeto de importantes debates acadêmicos, grande parte dos autores parece concordar que entre 1920 e 1930 foram criadas as primeiras casas e tendas de Umbanda no Rio de Janeiro. Assim, para alguns desses autores, a religião teria origem quando kardecistas da classe média começaram a mesclar suas práticas religiosas com elementos das religiões afro-brasileiras. Aí ele está falando do Zélio, né? Mas esse movimento teria se dado de maneira seletiva, visto que supostos primeiros umbandistas tentaram destituir ao máximo a sua prática religiosa de simbologias afro-brasileiras, criando assim o segmento da Umbanda Branca, entre aspas, aqui, tendo em Zélio de Moraes seu maior expoente. Assim, para uma parcela do movimento umbandista, a fundação da religião estaria diretamente ligada a Zélio de Moraes e à manifestação do Caboclo das Sete Encruzilhadas, ocorrida em 1908, na cidade de Niterói. E, posteriormente, com a fundação da Tenda Nacional da Piedade em São Gonçalo, no episódio ficou conhecido pela bibliografia referente ao tema como Mito de Origem da Fundação. Então, veja. Aqui, isso é o que a gente precisa reconhecer, porque isso é fato histórico, né? O fato histórico é esse, de que há um momento, talvez o registro mais antigo organizado que tem é do Zélio e o Caboclo das Sete Encruzilhadas, mas não. Quando a gente pega aqui as pesquisas, por exemplo, religiões negras do Brasil, que eu venho falando sempre com vocês, a gente vai entender que a Umbanda, eu já falei aqui muitas vezes, vou sempre falar isso. A Umbanda é uma religião de consequência. Né? O que que isso significa? A Umbanda é uma religião que foi dando a, por consequência, né, os encontros e misturas e absorções e regiões, ela foi se transformando o tempo todo. A Umbanda é viva e dinâmica nesse sentido. O que a gente não pode negar é isso, o dinamismo da Umbanda, que faz dela uma religião muito genuína nesse aspecto, e nesse sentido, né, acho que é importante frisar. Ela é diferente, muito diferente dos candomblés, por exemplo, que tem uma outra estrutura de origem, manutenção e existência. Então, as premissas que fluem dentro dessas duas religiões macro falando, Umbanda e candomblé, são muito diferentes, né? E aí, as absorções que as umbandas fazem vai definir ali a relação de influências. Por isso, senhoras e senhores, a Umbanda não surge em 1908, a Umbanda não surge em 1950, a Umbanda não surge. Entende? Olha, o que eu quero dizer? A Umbanda não tem, não podemos dizer que a Umbanda tem data de fundação. Ela não foi idealizada organizadamente. Ela foi sendo algo que foi acontecendo. E isso é Brasil, né? Cultura afro-brasileira. Por isso, quando a gente fala a Umbanda afro-indígena, a gente está falando desse ambiente que está em constante mutação, absorção, esse aquilombamento, essa coisa meio da aldeia, e vai aderindo, 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 e mantendo a sua brasilidade, né? A própria constituição de Brasil, como o Brasil vai se desenvolver, né, após o processo colonizador, né? As muitas culturas que vão começar a cruzar aqui no nosso território. Então, pensemos sobre isso. Acho isso de extrema importância. Porque quando a gente começa a olhar por esse viés, e falando em viés, esse é o grande ponto. Sabe qual é o problema? Muitos que estão aqui me assistindo ouvem o que eu estou falando e sai reproduzindo isso. Eu entendo. Você confia, tá tudo bem. Mas se você está se interessando muito, procure estudar também. Porque é inevitável que eu esteja falando coisas dentro de um viés. E você deve ter o seu. E o autor tem o seu também. Então, por muitos anos, a gente ficou aqui debruçado na história desse mito fundante do Zélio, porque havia um viés que nos condicionava a reforçar isso, porque é o que queríamos acreditar. Então é preciso realmente um letramento científico, né, de pesquisa. Esse é um ponto. E existe também uma necessidade de se despedir desprender desse ego de querer ter resposta para tudo. Quando a gente assume que, de repente, em se tratando de Umbanda, há muito por entender, há muito por assimilar, e se você se permitir abrir a consciência sem personalismo, porque você não precisa ficar preso. Agora, você também não precisa sair pondo em prática todas as diferenças de Umbanda. O que eu vejo também é isso. A pessoa começa a se abrir a uma coisa diferente, aí ela já quer ser aquilo. Mas calma! Respeite o tempo. Então, eu procuro não afetar o meu ritual com os meus saberes. Porque quem vai mandar no terreiro depois não sou eu, é o pai Tupinambá, é o pai João de Angola, é o Tranca-Ruas, é essa turma, é deles o terreiro. Então, assim, eu acho esquisito o camarada que começa a estudar um pouquinho de orixá na África, aí ele já quer ser iniciado. Ué, ele quer, tudo bem, mas ele tá achando que assim ele tá se legitimando mais. Não, não é verdade. Porque a Umbanda nunca será mais legítima porque você foi iniciado no mistério africano. Se você foi para uma escola iniciática africana, que quer seja um tipo de candomblé, ifá, ou qualquer prática mais específica em solo, em território africano, desculpa, amiguinho, você não vai ser mais legítimo do que eu, que não fiz esse tipo de iniciação e não pretendo fazer. E não pretendo fazer pelo simples fato de que não me faz nenhum eco de chamado para isso. Eu sou fascinado pelo o conhecimento disso. Estou cada vez mais intrigado com isso. Mas até o momento, e eu tenho que ser honesto, até o momento, não me interessa passar por nenhum processo iniciatório outro. Estou bem resolvido religiosamente, consciencialmente, né? Então, porque eu não sinto a necessidade de legitimar o que para mim já está legítimo. E porque eu me entendo e me encontro nesse lugar. Então, se você não se encontra, tudo bem, faz sentido, né? Agora, quando, volto a dizer, né, isso é livre, cada um é livre para isso. Quando você conhece, permitir abrir o guarda-chuva de aprendizado, você vai vendo que cabe muita coisa aí. Então é muito interessante olhar para a história da Umbanda Omolocô. E o Tata Tancredo, ele quis sim, ele brigou muito tempo, e ele foi contemporâneo do Zélio, e eles brigaram muito nesse sentido, né, intelectualmente falando, em publicações de jornal, revista, e eventos e tudo mais. Assim, o Tata defendia que a Umbanda não vem do Brasil, vem de solo africano, especificamente da Angola, e é isso, ele vai brigar por essa Umbanda africana, uma Umbanda, né, que vamos chamar aí de Umbanda preta e tudo mais. Enquanto isso, havia um movimento em torno até do trabalho do Zélio, e que se expandiu também, defendendo uma coisa mais espírita, mais eurocentrada, mais embranquecida. E aí, sabe, eu já assisti isso. Isso aconteceu nesse passado, na época de Tata Tancredo e Zélio. Depois eles envelhecem, morrem, fica um período, um vácuo intelectual, né? Na Umbanda, uma coisa, enfim, né? Aí surge o da Mata, vai surgir a Umbanda Esotérica, a história da Lemúria, Umbanda Atlântida e tudo mais, que vai querer conectar a Umbanda para esse é um distanciamento total africano. Né? E aí surge o Rubens Saraceni, já no período Rivas Neto, que é o discípulo sucessor do da Mata. Quando surge a Umbanda Sagrada ali na década de 90, então levanta-se de novo essas discussões de legitimidade da Umbanda. Só que a discussão da Umbanda preta africanizada já está de escanteio, E fica, eu assisto junto, eu tô junto desse movimento, né? Eu tô ali envolvido com isso, de ver uma briga de ego intelectual, que é um desvio de honestidade epistêmica mesmo, né? Vamos dizer assim. De poder e ficam ali discutindo se assim, não, a Umbanda mais verdadeira é a Umbanda lá da Atlântida. Aí o Rubens, não, a Umbanda verdadeira é a Umbanda dos tronos divinos e tudo mais. E aí vão entrar no mérito de discutir a origem da Umbanda. E aí um tá falando da Atlântida, o outro tá falando do Zélio, que é a base de absorção de saberes do Rubens, né? E aí, isso vai inflamar por nessas décadas. Últimas, né? Essas 2 últimas décadas é o que ficou em voga. E agora a gente vê um novo movimento acadêmico e vários comunicadores isso faz parte do encontro do movimento negro também, de combate ao racismo e tudo mais. A identificação com a originalidade dos cultos afro-brasileiros, que traz identidade de povo e étnica, né? Então a gente não pode desviar a discussão de Umbanda dos assuntos étnicos, e isso talvez pelos nossos antecessores embranquecidos foi um problema, né? Esvaziou algumas coisas que deveriam ser muito importantes para a Umbanda de forma geral. E aí, então, a gente está vendo isso. A gente está vendo agora o movimento de falar dessa Umbanda preta e voltar para uma discussão que eu gosto. Eu gosto da ideia do quilombo urbano, que a mãe Flávia Pinto fala. Acho que o terreiro de Umbanda é isso mesmo. A Umbanda é um quilombo urbano, onde tem pretos e indígenas, né? É o afro-indígena, é a aldeia, né? Acho que esse é um caminho fundamental. Então, pensemos muito sobre isso, né? Tá tudo aí, né? E não para de surgir obras. Mas veja só, se eu sou. É por isso que é preciso, assim, ó, não ter medo, não ter medo de sofrer. Que eu estou dizendo? Não ter medo de sofrer é o seguinte: a gente sempre tem convicções. E eu estou propondo aqui, estou te convidando a refletir o seguinte: ó, o que você acha que você sabe é um fragmento do que existe. Veja só, questione sempre. O que é que você acha que você sabe? Que existe muito além do que você acredita que é o todo. Então, a gente sempre acha que o que a gente sabe é o suficiente. Mas é só um fragmento da verdade. Vamos usar essa palavra ruim, né? Mas que se faz entender. Então, se eu venho de uma Umbanda mais kardecista, estou feliz, convicto com isso, é natural que o meu viés intelectual cerebral, é neurológico isso, me faça fazer leituras querendo reafirmar o que eu já acredito ou o que me convém. Então, não ter medo de sofrer é o seguinte, amiguinha, é permitir-se identificar que o que você acha que você sabe não é tudo do que você precisa ainda saber. Ou que você está enganado, simplesmente, você está enganado. Então, se você quer acreditar que a Umbanda, mais verdadeira, é mais espírita, sinto te dizer, não é verdade. Agora, você tem que encarar esse rojão. Se liberte dessa prisão. Que é estar dentro de uma caixinha. A sua prática final religiosa, lá na sua casa, lá no seu terreiro, tem que ser o que os guias querem que seja. Então não adianta você sair pegando várias literaturas e fazendo uma salada. E aí tá errado também. Você tem que tomar cuidado. Para a hora que você começar a estudar o africanismo, você fala assim: putz, Eu vou fazer essas comidas de santo aqui pro meu orixá de Umbanda que nunca fiz e nunca pediu. Agora, porque eu aprendi, eu vou fazer. Não! Cuidado! Porque existe você sabendo, aprendendo as coisas. Existe o condução espiritual da sua mediunidade e o terreiro. Existe o campo da Umbanda que é vastíssima para você explorar. Então, muito cuidado com isso. Isso é. Talvez essa seja a maior dificuldade. A dificuldade que o sujeito tem de aprender coisas novas e gostar do que aprende e de balancear isso com o que cabe à sua prática religiosa honesta. Porque se o terreiro que você tá é um terreiro mais de caboclo, meu irmão, não é as coisas iorubá que vão fazer sentido ali. Não é verdade. Consulte o caboclo. O terreiro que eu dirijo é regido por caboclo. É terreiro de pai Tupinambá. Então a gente tem que tomar cuidado. O que eu acho é o seguinte: veja só. O que eu entendo, né? E é isso. A beleza da Umbanda está nessa complexidade. Essa complexidade traz o ônus de ter muita zoeira, bagunça no meio disso, né? Muita baguncinha. E traz o bônus da liberdade, né? Da possibilidade de amplas absorções culturais. Então você vai ver uma Umbanda mais xamânica, você vai ver uma Umbanda mais esotérica, você vai ver uma Umbanda mais africanizada. Tudo isso é Umbanda. E que deve ter identidade. Acho que elas precisam ser mais honestas em ter uma identidade ali, honesta com o que está seguindo, né? Acho que esse é o ponto, né? Então, deixa eu concluir aqui esse pensamento para eu abrir para a pergunta de novo. Portanto, a Umbanda não tem fundação. A Umbanda é uma consequência. A gente já tem falado isso já há algum tempo aqui, já trouxe vários sabedores do assunto. A Umbanda é uma consequência de sucessões, transformações religiosas afro-indígena. E a Umbanda. Porque, ó, eu tô no interior de São Paulo. Outro dia eu estava conversando com o pai Sidney, que é o cara nascido no ambiente de candomblé, crescido no ambiente, educado pelo ambiente de candomblé, pai de santo de candomblé, Babalorixá. Candomblé Quetu. Então, ele vive isso desde o seu nascimento. Então, a mentalidade dele, a perspectiva de vida, a visão cosmológica de vida, a proposta de estilo de vida é todo moldado por essa cosmologia. E é incrível, né? Porque é visceral. Então, aí conversando com ele, ele pontuou da seguinte forma. Algo que eu me fugiu agora da cabeça. Comecei a falar isso, floreei. Dane-se, agora fugiu a ideia. Esqueci porque eu tava falando isso. Ai, ai. Tá. Então aí ele tava falando assim. Sempre conversando com ele, falando assim: não, e aí tem essa Umbanda popular, essa Umbanda popular. E eu percebi que quando ele apontava Umbanda popular, ele tava falando dessa Umbanda bem mais africana, né? Daí eu falei para ele, falei: pai, quando você fala Umbanda popular, para mim, o que eu entendo é o que eu tenho aqui de referência. Umbanda popular no interior de São Paulo é uma Umbanda super católica, né? Não é uma Umbanda voltada para fazer cultos parecidos com o Candomblé, não, é uma Umbanda voltada pro terço, pra novena. Aí ele assustou, falou: é mesmo, né? Então, Umbanda, aí que tá, Umbanda popular no Rio de Janeiro é a macumba. É muito próximo da macumba, né? Do culto mais africanizado. Em algumas regiões do Rio de Janeiro, aí vai ser mais espírita. Se você vai pro sul, é mais africanizado, né? Você vem aqui pro interior de São Paulo, é mais católico. Então depende da onde a gente está falando, né? O popular, o que que é Umbanda popular? É Umbanda que é feito por orientação dos guias só. É aquela Umbanda que surge no ambiente e a pessoa toca sem nenhuma sem nenhum vínculo de segmento, de vertente sistematizado. Deu para entender? Ou seja, a grandíssima maioria dos terreiros de Umbanda são populares. É um fragmento pequeno quando a gente fala Umbanda sagrada, tem bastante terreiro de Umbanda sagrada, mas é muito pouco perto do normal. Tem terreiros de Umbanda esotérica, tem terreiros de Umbanda racional, tem terreiros de Umbanda Guaraciana, que é do Carlos Bubi, que é contado, né? Ele sabe o número que tem, entendeu? Então, existe essas umbandas de vertente sistematizada, existe a umbanda empírica, a umbanda inspirada, a umbanda que flui da medida desse jeito. Essa é a umbanda popular, né? Então, esse é um grande ponto. Vamos lá. Aqui no Rio de Janeiro ainda não chegou essa denominação, sabendo que é falado que Umbanda é de branco e Candomblé mais de negro, por causa da África. Eu, em particular, gosto muito da Umbanda mista. Essa Umbanda mista, ó, quando você fala aqui no Rio de Janeiro não chegou essa denominação, não sei qual que você está falando. Umbanda Molocô? Umbanda Molocô surge no Rio de Janeiro, né? Que é Umbanda mista, hoje em dia, né? Para alguns. Rodrigo, Umbanda Sagrada se origina lá com o Zélio, certo? Não, Ana. A Umbanda Sagrada se origina com Rubens Saraceni. Rubens Saraceni vem de uma linhagem espírita e passa por formação com o pai Ronaldo Linares, que vai fazer uma convivência muito tempo com o Zélio e vai absorver aquilo do Zélio e vai reproduzir. Muito embora o pai Ronaldo veio de iniciações de Candomblé e tudo mais também. Vânia, gente, escute o que está sendo esclarecido. A Umbanda não tem fundador, data específica. Eu não consigo compreender essa extrema necessidade de datas, de marcar uma única pessoa como dono de uma religião. Então, Vânia, mas é normal isso, porque é isso que a gente fala do pensamento eurocentrado, né? Então, esse pensamento branco, eurocentrado, quer ter domínio sobre as coisas, quer ter domínio sobre os saberes, quer ter domínio sobre a ciência das coisas. Então, ao falar de uma religião, ela tem que ter origem, data, etc. Né? Isso é difícil pro branco, né? Ou pro eurocentrado, vamos dizer assim, esse pensamento eurocêntrico, em que não. Você tem que assumir que não. Não dá para saber quando começa a transição. A gente tem período, né? Entre 1870 a 1900 começa a ter uma transição. Né? Do Calundu, da santeria, para algo que vai virar meio macumba, e assim vai indo. Então, assim, é isso que eu tô falando, é se libertar dessa necessidade. Ah, eu tenho que ter resposta, eu tenho que ter um marco, uma resposta exata para as coisas. Desculpa, meu. Desculpa, você não vai ter. Se tratando de Umbanda, esquece. Porque quando a gente fala de Candomblé, ele tá falando, ó, ali. No final ali em meados do século XIX, né, 1800 e pouco, começa a surgir os candomblés. Né? Parece que 1830, se eu não me engano. Então, assim, não tem uma data exata, né? Existe uma linha teórica que vai identificar o culto da Umbanda já no processo da diáspora africana. E é o que o Tata Tancredo tenta trazer, né? Ele vai dizer que origina na Angola, né? Que o Umbanda é algo que já existe no, em Angola. O país ali, Angola, é o que mais teve presença no solo brasileiro, no processo de diáspora, né? E que então é o que vai repercutir aqui mais tarde. É ele que tenta fazer esse link. Mas é isso que eu tô falando. Essa é a perspectiva dele, né? Se eu sou mais afinizado a essa ideia, eu vou ler isso e falar: Nossa, encontrei a verdade verdadeira para todas as coisas. Lé do engano, senhor. Lé do engano. Caro Watson, você precisa saber o seguinte: em se tratando de Umbanda, você precisa saber que você vai fazer leituras com viés. E buscar aquilo que confirma o que você acha que é, ou o que você quer ouvir. Ou existe a possibilidade de você se permitir romper com isso, e isso dói, como eu estava dizendo, machuca. Assim, ah, caramba, será que eu tenho que admitir para mim mesmo que eu estava errado? Tem que. E eu já falei publicamente, vou falar muito, tanto quanto for necessário. Eu, por anos, divulguei a ideia de que a Umbanda surgiu no Zélio. Arrumei muita treta com isso, com pessoas que, né, tava tentando me dizer: não, Rodrigo, não é verdade. Eu, não! Mas isso se deve à imaturidade, à falta de repertório, né? E é isso, é normal. Agora, o que não é normal, sabe o que eu não acho que é saudável? É você ser uma pedra, né, meu? Você ficar dentro da caixinha, você não admitir que pode mudar as coisas e aprender coisas, outras possibilidades. Eu não posso rejeitar o que está registrado, né? Não posso rejeitar a vida do Tancredo. Não posso rejeitar outras possibilidades. Entender que é onde eu começo a entender. A Umbanda Sagrada é só uma vertente, é mais um caminho que deve seguir quem vê sentido ali. Entende? E que o saber estão ali pertence àquele universo. A gente tem que parar de achar. Ó, esse é o problema. Quando a nossa construção mental ela é eurocêntrica, ela é colonizadora. Você está sendo colonizador quando você sai de um aprendizado e quer impor para o outro aquilo como verdade absoluta. Então eu estou vendo um movimento de Umbanda preta que não está se dando conta que estão tendo justamente a postura de colonizador. Na tentativa de decolonizar o pensamento sobre a Umbanda, histórico sobre a Umbanda, age como um colonizador, querendo dizer que tudo está errado. Tudo dessa Umbanda mais kardecista, dessa Umbanda mais afastada da africanidade, está errada. Porque o certo é aquela perspectiva. Todo mundo está errado nesse. Ao meu ver, todo mundo erra. A gente quebra possibilidades de pontes, interrompe possibilidades de diálogos e ninguém aprende com isso. E aí fica todo mundo criando suas ilhas, criando suas bolhas. Eu estou realmente convicto e determinado que aqui no nosso ambiente no Banda EAD vai ser um ambiente de criar pontes e estabelecer diálogos. Nós provamos isso com a Semana Ubuntu e teremos muitas outras semanas Ubuntu para que a gente possa estabelecer essa missão. Bom dia, pai. Li seu livro sobre médio de Umbanda, que me ajudou demais agora nesse momento de desenvolvimento. Obrigado. Obrigado, Bruna. Quero em breve lançar o outro livro em continuidade desse, que com essas perspectivas. Bom dia, pai. Qual sua opinião? Não. Na sua opinião, qual seria a essência da Umbanda que ligaria todas essas manifestações? Ah, será que eu perdi alguma coisa dessa pergunta? Ok, entendi. Obrigado. Vânia, Umbanda de branco, para mim é mais uma denominação racista, uma apropriação, da mesma forma que fala Umbanda é mesa branca. Candomblé é magia negra, Umbanda é apenas uma, suas ramificações muitas. Vânia, eu não sei onde você quis chegar com isso. Vou tentar meditar aqui rapidinho. Em Portugal, o primeiro terreiro que surgiu foi de Umbanda Molocô nos anos 70 aí. É o que vai chegar aí primeiro mesmo. Vamos lá, Vânia, deixa eu ver o que você quis dizer. Quando a gente tá, a gente precisa de marcadores, lembra? Então, quando a gente fala de uma Umbanda mais kardecista, e chamamos isso de Umbanda de branco ou Umbanda branca, como eles mesmos denominaram, mesa branca, é racista. Isso sim. É o branco racista querendo afastar o negro. É isso que você quis dizer? Acho que é isso, né? Quando vai falar que candomblé é arcaico, é o quê? É atrasado, alguma coisa assim. Então, é isso. Vamos ver o que a Alexandra tentou me perguntar de novo. Na sua opinião, qual seria a essência da Umbanda que ligaria todas essas manifestações? Bom, se eu falar de essência mística, a essência mística é o amor, né? É Deus. Ponto, né? Agora, se a gente for falar de uma essência histórica, eu digo que é o encontro dos africanos e indígenas. Não sei se eu entendi sua pergunta, né? David Pradella. Bom dia, Pai Rodrigo, e a todos, Axé. Pai, queria saber, na Umbanda Sagrada, não existe sacrifício animal? Na Umbanda Sagrada, não. Não existe sacrifício animal. É, e nem na popular. Então, quando a gente fala de sacrifício animal, imolação animal, é um procedimento sacro-religioso muito específico dos candomblés. Lá que faz muito sentido. Aí, quando a gente vai ver uma Umbanda mais voltada para os cultos africanos, é que você vai ver essa presença. Mas é importante saber de onde vem esse ritual, essa ritualística, vem dos candomblés. Agora, por muito tempo, então, essa é a abordagem racista. Por muito tempo, usou esse argumento: ah, fazer imolação animal, o sacrifício, é coisa de gente atrasada. É coisa de gente que faz mal. Não evolui, é de espírito atrasado. Esse é o olhar racista perante as tradições ritualísticas afrocentrada. Percebe? O viés racista é aí. E aí começa essa disputa de eu sou melhor que você porque eu sou evoluído, eu não mato bicho, né? Então, o máximo que pode falar assim: "Ah, eu acho muito errado matar bicho, só se você for vegano". Porque se você não for vegano, meu irmão, você não tem lugar de fala, entendeu? Aceite que há rituais assim, eles funcionam, judeus fazem isso, também funciona, muçulmanos fazem sacrifício, também funciona para eles e faz tudo sentido. E você também come carne, então se você come carne, é isso. Vai entender o que é imolação animal, vai estudar isso. Mag Feira, então quer dizer que tem Umbanda que não possui sincretismo com o catolicismo? Tem, e tem. Agora, nesse movimento de africanidade da Umbanda, tá cada vez mais forte essa retirada de influência. Mas sempre existiu isso. Mas mesmo na Umbanda Molocô, acabou tendo um pouco do sincretismo, né? Lília, vamos ver. Entendo racionalmente como algo cultural, mas sempre me causa um estranhamento quando se diz que algo de branco ou preto. No início foi assim, agora já é tudo junto e misturado, somos um. É, eu concordo. Eu te sigo desde o início online, só conheci Zélio de Moraes por você. E Alexandre Comino falando, aqui no Rio de Janeiro não se falava nele. Aí, ó. Legal, Yara. Obrigado, muito obrigado. E o que se falava então, Yara? Qual era a versão que você tinha? Kelly, bom dia, pai, sua bênção, bom dia, irmãos, pai. Por que as pessoas se incomodam tanto quando vê tantas pessoas brancas na Umbanda? Quando somos todos iguais, cor da pele não está na religião? Não, ninguém se incomoda. Quem se incomoda, é isso que eu estou falando. É um micromovimento infrutífero. Né? E eu sei que eles me assistem, então é para vocês mesmo. É inglório, não vai chegar a lugar nenhum, racionalmente falando, historicamente falando, não tá bom, tá errando rude querer fazer da Umbanda, do terreiro de Umbanda, um lugar de exclusividade preta. A gente falar de presença da africanidade da Umbanda e a importância da Umbanda reconhecer isso. Cada vez mais é uma coisa. Agora, dizer que terreiro é para preto, isso é um equívoco, né? Agora tem um movimento falando que pai de santo branco é uma coisa mais bizarra que existe. Como assim, cara? Entendeu? Então, assim, aí é uma distorção. É isso que eu tô falando. Essa é uma distorção para poder manter maior validade no seu viés, no seu objeto político, no seu destino determinado ali. E é esse personalismo que nos afasta do diálogo, é esse personalismo que emperra a possibilidade de criar pontes, de estabelecer mais união social. Estrategicamente, politicamente falando, essa é uma estratégia necessária. Ou a gente entende as nossas diferenças e aceitamos verdadeiramente, e e tenhamos a honestidade e o empenho de nos afastar desse lugar, entendeu? De guerra. Porque o que nos une é muito mais necessário e importante do que nos separa. O que nos separa é personalismo. O que nos une é muito mais promissor para uma sociedade viável. Se a gente quer que a sociedade entenda que a cosmovisão afrocentrada, afroindígena, propõe uma sociedade muito melhor, a gente tem que começar por nós mesmos, nós enquanto pares desse segmento, desse campo religioso. Então, se a gente não pôr na prática a filosofia de terreiro, meu irmão, desculpa, não vamos chegar a lugar nenhum, vai ficar cada um na sua ilha. E isso acontece há mais de 100 anos. E se a gente quer mudar, os protagonistas, os agentes, os atores desse momento atual, que tá com mídia, tá com microfone, a gente precisa conversar, a gente precisa dialogar. Sair desse lugar de eu tenho mais razão, né? Eu vou fazer a revolução. Desculpa. Desculpa. O povo brasileiro tá cansado de revolução, a gente tá cansado, a gente tá de saco cheio. Caramba. Né? Nossa, e se num discurso religioso afro-indigenamente centrado a gente não conseguir manifestar paz, manifestar harmonia, acolhimento, né, identificação do seu poder, da sua potência e da minha e etc., e superar as nossas diferenças, desculpa, a gente vai continuar só fazendo merda, só. É isso, essas coisas que eu acredito. Vamos lá, vamos ver. Já deu o meu tempo, né? Já tô 1 hora aqui. Vocês não têm o que fazer, né, minha gente? Priscila, ó, um monte de gente perguntando: livro que é iniciante na religião e um livro para ler. Então, eu recomendo Mediunidade na Umbanda, que eu acho que ele já te dá um bom acolhimento para chegar na religião. Tá bom? Se a proposta principal é evolução, essas tretas não levam a nada. Isso é ego. Descubra seu caminho. Não é assim. Deixa a evolução de lado. Tá bom? Deixa a evolução de lado. Isso aí, isso é conceito interno religioso. A proposta do sistema religioso, do campo religioso que a gente faz parte, é amor. É acolhimento. Né? Evolução gera essa ideia de hierarquia. Não. Quem é mais, menos evoluído? Não, não. Todos nós, como sujeito humano, sabemos o que é empatia, o que é respeito, o que é acolhimento. O ambiente de terreiro é esse ambiente. E se a gente não conseguir transbordar para fora do terreiro os valores do terreiro, a gente não está honrando nossos ancestrais. A gente não está honrando os nossos antepassados. Você fala que é filho, filha de orixá, e você não transborda os saberes do terreiro para fora do terreiro, desculpa, você é um péssimo filho de orixá. Seu orixá não te reconhece, porque você não está sendo ele em vida. Uma vez escutei uma pessoa de viés espírita falando que partir para uma religião como Umbanda seria regredir. Meu Deus, falei mais de meia hora. Hoje essa pessoa não pensa assim. Parabéns, Lilian. Olha só que interessante. Eu, por exemplo, nem dialogaria mais com essa pessoa, porque normalmente ela não quer ouvir, né? Ah, eu fujo de pessoas com total certeza. Eu quero conversar e dialogar com as pessoas que estão em dúvida. Eu estou em dúvida o tempo todo. E por isso estou aberto a saberes diversos. Acho que o Rafael quis me concordar aqui comigo, né? É sobre valores e virtudes, não sobre fundamentos ritualísticos. É isso, Rafael. Esse é o lugar. A gente tem que começar. É isso. O Rafael resumiu o que eu queria dizer e não achei as pontas para conectar. É isso que eu queria dizer o tempo todo. Veja só, né? A gente, como comunidade religiosa, num campo religioso, nós precisamos dialogar sobre as virtudes, as nossas potências e nos conectar com isso. Todas as vezes, esse é o ponto, todas as vezes que a gente aponta o dedo e fala esse princípio ritualístico, esse toque, isso daí, isso tá errado, porque a minha tradição isso, a minha origem é aquela. Errou. Então, tem que saber. Você tem que falar das verdades internas do seu ambiente de terreiro pro seu ambiente de terreiro. E quando você quiser falar publicamente, tenha o cuidado de dar o disclaimer. Eu estou falando isso na perspectiva XYZ. Então, as pessoas gostam de nos atacar assim, ah, mas de onde saiu o Egunitá? Saiu da canalização espiritual do Rubens. É isso. Não tem Egunitá na África. Não, não tem mesmo. Egunitá, sim, é um fragmento de uma qualidade do fogo de Iansã. Puta, mas ela não tem filho, Egunitá, não tem culto bem organizado para isso, nada disso. Mas o que que é ali na perspectiva? O Rubens está canalizando uma divindade para cultuar e deu esse nome. É isso. Não é orixá Yorubá. Não está inclinado à perspectiva Yorubá. A Logunã é a mesma coisa. Aí é isso. E isso só interessa para quem está dentro desse sistema. É ponto final, acabou. Fala maravilhosa. Obrigado, Sônia. Eu tive uma experiência no trabalho que todos ficaram chocados quando soube que estaria frequentando um Umbanda. Disseram que minha vida no começo ficaria bem e depois tudo acontecerá errado. É, Priscila. É isso. Esse é o processo de demonização, que a gente é alvo. Isso é racismo religioso, né? Se é a primeira vez, sinto lhe dizer, você vai passar por isso muitas outras vezes. E é a sua postura, aí que tá vendo? É o seu comportamento no ambiente coletivo que vai mostrar para si e para os outros a eficiência positiva da religião na sua vida. Porque se você, Priscila, for uma fofoqueira no ambiente de trabalho, for uma intrigueira no ambiente de trabalho, for mimizenta no ambiente de trabalho, vão sempre falar, tá vendo? Porque ela é macumbeira. Honre os seus ancestrais, sendo eles na melhor versão humana possível. E você vai ver com o tempo as pessoas começarem a te procurar para por quê? Vão ver que você tem potência, tem resiliência, tem sabedoria. E aí fala, nossa, eu quero conhecer, de onde você bebe tudo isso? Aí a hora que você fala, bebo do terreiro, aí pronto, começa a mudar a figura. Nós todos somos microagentes de mudança, né? E a gente começa a mudar sozinho, a gente pouco ou quase nada conseguimos fazer, né? Mas no seu micro-universo, em relação a esse racismo religioso que a gente sofre, sendo a melhor versão possível todos os dias, observando as virtudes manifestadas pelos orixás, você quebra o preconceito na sua rede de contato, sendo o melhor que você pode ser todos os dias. Isso te conecta ao entendimento, porque todo mundo sabe, o sistema religioso na cabeça das pessoas define muito o comportamento dela e perspectiva moral dela. E quando você é uma pessoa que tem retidão, honestidade, transparência, um código de ética firme, isso impressiona. Incomoda alguns e impressiona a maioria. As pessoas falam cada coisa, mas tem razão. Que explica as maneiras. O exemplo da gente é nosso passaporte. Então é isso. O exemplo de ser uma pessoa agradável, uma pessoa respeitosa, uma pessoa acolhedora, já numa sociedade cada vez mais desconectada das relações humanas, né? Egóicas e tudo mais, já faz você um sujeito diferente. Isso é o que a gente aprende no terreiro, né? Então, eu sempre falo o seguinte, meu irmão, minha irmã, seja no ambiente de trabalho, seja nos ambientes sociais, a versão jovem do preto velho, né? Seja a versão atual do caboclo, pratique a mentalidade deles. Porra, você convive com eles semanalmente. No mínimo, é para você poder se espelhar. Como que nessa situação de conflito, preto velho agiria? Como nessa situação de medo o caboclo agiria? E você vai acertar cada vez mais. David pra dela deve ser, né? Pai, fugindo um pouco do assunto, quando alguém da assistência incorpora, qual a atitude mais correta a se ter? Por exemplo, se isso acontecer na sua casa, como que o mais certo a se fazer? Então, isso nunca acontece na minha casa, né? Por quê? Porque a consulência não é lugar de incorporar. E um terreiro que está sustentado vibratoriamente mesmo, não costuma acontecer. Mas vamos lá, então aconteceu. Traz para dentro e resolve. E depois, particularmente, orienta a pessoa. Quanto aquilo representa despreparo, descontrole ou mesmo um grande equívoco da pessoa, né? Porque pode beirar muitas vezes um animismo, né? Bom, esse assunto tem me instigado bastante, tenho gostado bastante de falar isso. E de propor essas provocações. São provocações pelas quais eu estou passando e vou compartilhar isso com vocês aqui frequentemente. Quero mais uma vez convidar a todos vocês que possam e queiram fazer parte da turma 2 da Cosmologia, Teologia, Cosmologia e Cultura Afro-Brasileira. As matrículas estão abertas, entre em contato. E se você gostou dessa live, chegou até aqui, considere deixar o seu like agora, falando sério, curta o vídeo porque isso nos ajuda bastante. Compartilhe ele, deixe seu comentário, é sempre muito importante para nós. Sobre o que a gente discutiu aqui, a Umbanda mais certa e mais errada, quais são o seu aprendizado do dia, né? Qual ficha caiu para você? Escreve aí que eu quero saber se a gente está indo no caminho certo. E a gente vai voltando com outros temas. Nos comentários é bom, oportuno você colocar aí. Qual tema você gostaria de ver abordado, né? Se essa provocação faz sentido a gente voltar a fazê-la por aqui. Grande abraço, excelente semana, força no Ori, Exu nos ampare, nos guie, nos fortaleça, nos livre do mal, todo mal que vem de fora e principalmente as demandas que criamos de dentro para fora. A gente escorpora as demandas o tempo todo. A gente extrapola os nossos equívocos e distorcemos a nossa visão de realidade. Diante a nossa própria cegueira, diante a nossa impossibilidade de enxergar os nossos equívocos conceituais, comportamentais, que o orixá que vibra no seu Eri consiga fazer, ter o insight necessário para você se olhar no espelho e descobrir qual é a parte em você que emperra o seu desenvolvimento. E Exu, com a sua sinceridade, transparência e retidão, nos mantenha nos trilhos sempre corretos. Grande abraço, Axé, Mojubá, Saravá, uma ótima semana a todos e amanhã, de novo, estaremos aqui para mais um Diário do Médium de terreiro. Valeu, turma. Tchau, tchau.
Você acabou de ouvir mais uma edição do podcast Umbanda EAD. Esse programa gratuito é um oferecimento da nossa comunidade de alunos. Acompanhe nossas redes sociais e acesse mais conteúdos como este, umbandaead.com.br.